Muito bem, estamos numa série de mensagens, uma grande série de duas mensagens, discutindo um pouco sobre o papel de uma igreja sólida numa sociedade líquida. Quando o Joel trouxe esse assunto para mim, já desci um frio assim na espinha, né? Porque o filósofo aqui é ele, não eu. Então, falar sobre sociedade líquida é uma coisa muito líquida para mim, para a gente abordar. Mas, por isso mesmo, eu sugiro que vocês ouçam, quem não ouviu ainda a mensagem do domingo passado, que foi a primeira parte, onde o pastor Joel já fez uma boa introdução dessa visão do que é uma sociedade líquida. Vale a pena vocês recapitularem. Esse termo surgiu a partir de um outro termo semelhante, que é a de modernidade líquida, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e trata justamente de uma nova época que ele estava prevendo que surgisse, né, que estava surgindo de nova maneira de relações sociais, relações econômicas, de produção, que passaram a ser frágeis, passaram a ser fugazes, maleáveis, justamente como líquido, né? E se opondo a um conceito anterior que era da modernidade sólida. Por isso que vem essa comparação. A época da modernidade, algo mais racional, mostrava que as relações eram mais solidamente estabelecidas, elas eram mais fortes, eram mais duradouras. E aí, então, ele viu que o mundo estava mudando, né? O que, por um bom tempo, a gente começou a chamar de pós-modernidade, agora a moda é modernidade líquida, né? As instituições, como governo, família, autoridades, a cultura, a língua, elas, obviamente, ficaram estremecidas. Joel citou uma frase aqui, eu vou citá-lo na mensagem anterior, que é um momento onde é a morte declarada do compromisso. Não existe mais compromisso com as coisas. E é a certidão de nascimento de um mundo guiado pelas experiências descompromissadas. Importante você experimentar, sem nenhuma relação de vínculo com as pessoas ou com as instituições. Aí a gente, como igreja, ouve um negócio desse e fala, ai, 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 né? Que é isso? Que medo, né? Ai, que mundo que eu vou criar meus filhos, que horror. Calma, calma, sabe por quê? Eclesiastes já falava lá, não tem nada de novo debaixo do céu. Muda-se os nomes, mas isso daí já existia. Sócrates, ele citava ali algumas coisas que a gente poderia aplicar para a modernidade líquida. Ele fala de verdades relativas. Existia na época aqueles sofistas, né, ou um sofisma. O que eram os sofistas? Eram aqueles debatedores profissionais que eram extremamente convincentes e que usavam fake news, argumentos falsos, porque o importante era convencer, né, a pessoa de alguém, de algum assunto, né? Ou seja, o ser humano, ele até hoje, ele continua em busca de um sentido para a vida e ele resiste, continua resistindo ao relacionamento com o seu Criador. É um afastamento de Deus, e isso a gente não tem outro nome a não ser pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma tentativa constante da gente alcançar o divino, e a gente não consegue, a gente erra o alvo, né? E somos constantemente enganados por Satanás. O livro de Atos, ele descreve esses ataques de Satanás, inclusive, num momento importantíssimo que é o surgimento e o estabelecimento de um novo conceito, até desconhecido, até então desconhecido para os judeus, chamado igreja. Né? Vem o evangelho Jesus, na sua convivência com os seus discípulos, aqueles 3 anos, ensinando muitas coisas, e ele vai embora e começa o livro de Atos, e começa, então, o relato da igreja. E o texto que nós vamos ler hoje, inclusive, é a primeira aparição da palavra igreja no texto, no livro de Atos. Né? Ele descreve sempre uma igreja sólida, que é atacada, sim, por Satanás. Você vê, Satanás, ele começou com violência física, através de perseguição, botou os apóstolos na prisão. Ele teve corrupção moral, que é o texto de hoje que a gente vai ver. Tentando abalar ali a comunhão interna da igreja, distração, ele joga lá assim, apóstolos, vem cuidar aqui das viúvas, e eles percebem, não, está errado, vamos cuidar de oração e da palavra, vamos deixar outras pessoas para cuidar disso. Ou seja, Satanás vem atacando a igreja há 2000 anos. Então, não se preocupe, porque a igreja de Jesus, ela vai prevalecer até a volta de Jesus. Não é modernidade líquida, não é nada que vai abalar a igreja. Algumas igrejas, algumas comunidades locais, talvez sim sejam abaladas. E aí é a preocupação que nós devemos ter da nossa comunidade, como nós devemos viver aqui em Atibaia, entendendo o momento, o mundo em que vivemos, a sociedade, e nós sempre falamos que queremos dialogar com a nossa cidade, com a nossa cultura, com a sociedade, mas sim, nós devemos nos preocupar em sermos uma igreja sólida e não deixar que Satanás nos ataque. Lucas descreve, então, o surgimento da igreja, e a maneira dele descrever tanto o evangelho de Lucas, e ele continuou a parte 2, que é o livro de Atos, né, uma continuação, o livro de Atos do evangelho de Lucas. Ele vem descrevendo de uma maneira, talvez a mais preocupada com a cronologia de fato do que aconteceu. Né? E ao longo dessa narrativa dele, ele faz algumas pausas para mostrar a fotografia do momento. Vamos fazer uma selfie aqui para ver como é que está a igreja, pessoal. E ele para e descreve a igreja daquele momento. Isso acontece em Atos 2, o famoso texto de Atos 2, 42 a 47, que viviam de casa em casa, estavam sempre no templo, compartilhavam tudo, e a graça estava sobre eles, né? Vocês conhecem esse texto. E também Atos 4, que é o que nós vamos ler hoje. E essas breves, a gente vai analisar essas breves características, e você vai ver nesse texto que, então, ele faz rapidamente uma descrição da igreja com algumas virtudes ali. E aí ele vai especificar uma delas, que era como eles compartilhavam as coisas uns com os outros. E aí ele vai dar 2 exemplos, um bom e um ruim. O exemplo bom vai ser do José, também conhecido como Barnabé, né? E o outro exemplo, que é o exemplo ruim, que nós vamos ler em seguida, é de um casal chamado Ananias e Safira. Então, abra sua Bíblia em Atos 4, nós vamos ler a partir do versículo 32 e vamos entrar no capítulo 5 e vamos até o versículo 11. Atos 4, 32 até o 5, 11. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda E eu colocava aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Agora vem os dois exemplos. O primeiro, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um outro homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse mesmo o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. A gente está falando aqui de uma igreja sólida, de uma igreja que vinha resistindo e resistiu, como a gente bem sabe, aos ataques de Satanás, às influências da sociedade da época, a influência grega, a filosofia grega que era tão presente e tão marcante naquela sociedade. E aqui eu quero destacar alguns pontos desse texto que descreve essa igreja. O primeiro deles é que uma igreja sólida, ela tem unidade numa sociedade que é fragmentada e individualista. Essa sociedade líquida que a gente tanto lê a respeito, e a gente vive isso, é o nosso dia a dia, na verdade, ela tem uma fragilidade nos laços entre pessoas e uma fragilidade na relação de pessoas com as instituições. As pessoas não têm vínculos fortes umas com as outras. As pessoas não têm vínculos fortes com as instituições. Eu tenho amigos que foram minhas ovelhas em outras ocasiões, ou foram colegas também de igreja, compartilhamos da comunhão em outras igrejas. Eu sei que hoje se dizem cristãos, segue, eu creio sim, claro que é cristão, eu vejo na vida dele um testemunho de vida cristã, mas assim, ele fala assim: eu gosto de ouvir a mensagem de um, eu gosto de assistir o louvor do outro, ele contou isso pessoalmente para mim, o louvor do outro, eu às vezes ajudo em tal lugar e às vezes frequento em tal lugar. Qual é o vínculo que existe com a igreja local? As pessoas perdem os vínculos umas com as outras. A gente vive nas mídias sociais um vazio de relacionamento. As pessoas não são amigas de verdade. Ah, eu pedi para você ser meu amigo lá, dá uma, Me aceita lá comigo. Não é amigo. Fala sério. Né? E cada vez estamos mais isolados. E a pandemia veio para complicar isso mais. A gente precisa ficar atento como nós, como igreja, estamos saindo da pandemia. Não somente por causa dela, mas por causa dessa sociedade em que nós vivemos. O texto aqui fala que era uma a mente e um o coração. Não é o assunto aqui somente doutrina. Nem tinha ainda uma eclesiologia, né? Não existia igreja ainda. Não existia o Novo Testamento, não foi escrito. Não existia os ensinamentos de Jesus no Antigo Testamento. O que significa que havia uma mente e um coração? Eles estavam unidos, pensavam iguais. O foco deles, sabe o que era? Jesus. Tudo é sobre Jesus. Jesus ressuscitou faz poucos meses. Gente, como assim? O nosso mestre ressuscitou. O assunto era só Jesus. A vida deles girava em torno de Jesus. A mente e o coração deles, o que eles pensavam, o que eles sentiam, toda a paixão deles era sobre Jesus. E essa unidade veio do próprio Jesus. Jesus que discipulou essas pessoas, que caminhou 3 anos com eles. Esse grupo que está aqui descrito em Atos 4, até pouco tempo atrás. O versículo 31, se você for ler um pouquinho antes, eles estavam ali cheios de Espírito Santo, o Espírito Santo guiando a mente deles. Então essa unidade, ela vem quando Jesus é o centro de tudo. Quando Jesus é o propósito, Jesus é do que se trata a igreja. Para Revive é muito importante nós estarmos alinhados com os mesmos propósitos. Por isso que nós temos as nossas classes de integração, por isso tantas e tantas vezes nós falamos aqui de vida à frente, o pastor Joel fala, somos uma igreja simples, nossa espiritualidade centrada em Jesus, nós queremos um diálogo com a cultura, e vocês sabem os outros valores que a gente tanto fala aqui. É importante isso. O mais importante de tudo é que a nossa igreja é centrada em Jesus. E somos dirigidos pelo Espírito Santo. Cada um de vocês precisam estar alinhados com Jesus. Precisam estar em comunhão com o Senhor. Jesus, ele é o centro de tudo. E Jesus é o cabeça da igreja. A gente aprende sobre isso. E eu falo isso e vou continuar falando para tantas e tantas pessoas. Da outra igreja que eu também plantei em São Paulo, eu falava isso, né, as pessoas às vezes chegam empolgadas, puxa, agora quero participar da sua igreja. Eu falei, calma, calma. Ore, ore a respeito. Domingo passado eu fiz isso com um irmão aqui à porta. Ore a respeito, porque Jesus é o cabeça. Jesus é que tem que dirigir sua vida. Você quer vir para Revive, a gente vai ficar feliz, claro, mas se Jesus não quer isso, você vai atrapalhar a gente aqui, vai fazer falta lá. Com certeza não fique sem uma igreja, com certeza, uma igreja local, que possa te acolher, te abençoar e você abençoá-la. Mas é uma decisão muito séria que precisa ser regada de muita oração, muito direcionamento do próprio cabeça da igreja, que é Jesus. Unidade. Uma igreja sólida tem unidade. Segundo, uma igreja sólida, ela tem compromisso mútuo numa sociedade de amor líquido. Esse conceito de amor líquido também faz parte da nomenclatura aí da modernidade líquida, né? Tem um livro sobre isso, inclusive. Eu recomendo até, não vou pedir para o Joel um dia dá a aula que você deu para os jovens, que você dê para a igreja, ou pelo menos que a gente grave no estúdio depois, para a gente ter à disposição, que foi sábado, há 8 dias atrás, e que foi excelente, ele justamente falando sobre amor líquido, né? E os jovens estão vivendo isso. Esse amor líquido, ele é interesseiro, ele é fugaz. É aquela cultura do cancelamento das mídias sociais, né? Eu gosto de você só agora, porque de repente eu acho que não me interessa mais, já não gosto mais, né? Na verdade, é um não amor. A gente fala que é amor líquido, mas não é amor. Porque 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo espera, tudo suporta, é paciente, né? Então, se é líquido, então não é amor, né? Ele se esvai facilmente. O amor é persistente. O amor aguenta firme. O amor envolve compromisso. O texto fala: grandiosa graça estava sobre todos eles. E a gente vê na prática, né, a descrição do texto, como eles demonstravam esse compromisso uns com os outros, né? E algumas coisas a gente aprende aqui. Quando fala que a graça estava sobre eles, significa que vem do alto. Ela foi presenteada por Deus. Essa capacidade de amar uns aos outros, das pessoas se importar com a necessidade uns dos outros, de eles venderem as propriedades e compartilhar os recursos, não era mérito dos cristãos ali, daquela igreja. Não era. É uma graça que veio do alto. Foi dada, estava sobre eles. É uma atitude radical, sem dúvida, né? A gente lê isso aqui, uau, caramba, vender propriedade, que extravagância, né? Negócio. Entenda um pouco aqui. Contribuir fazia parte já da vida daqueles judeus da igreja primitiva. Eles eram judeus. Está na lei contribuir. Existiam regras de como deveria ser a contribuição. Contribuição tanto ao templo, quanto contribuição em ajudar o próximo, né? Aqui fala que a distribuição era proporcional à realidade, à necessidade de cada um. Ou seja, não era uma regra que agora todo mundo vai vender tudo que tem e vamos implantar um socialismo aqui, um comunismo, coisa parecida. Não é isso. Aqui parece que existiam necessidades específicas de algumas pessoas dentro da igreja, mas lembre-se que eles são judeus e seguiam a lei. E o que, que a lei falava a respeito disso? Veja Deuteronômio 15, põe na tela, Marina. Versículo 4. Não deverá ter pobre algum no meio de vocês. Já estava na lei isso. Então eles compartilharem com quem está passando necessidade, tem nada de excepcional para um judeu. É normal. Não é para ter pobre no nosso meio. Alguém teve uma desgraça, aconteceu na família, ficou pobre, todo mundo vai ajudar. Todo mundo vai ajudar. Versículo 10. E ali o contexto lá é do ano sabático, que é de 7 em 7 anos, que a cada 7 anos você vai perdoar a dívida que você eventualmente tem como crédito de alguém. Eu emprestei um dinheiro para alguém, depois de 7 anos eu cancelo, o cara não me deve mais. E aí, está chegando que vem, já é o ano do jubileu, aí vamos, eu não vou emprestar para ele, porque senão eu vou perder todo o meu dinheiro. O texto já deixa bem claro, não faça isso. Dê, porque Deus está vendo. E fala, dê generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. É obrigação do judeu, da igreja primitiva, ajudar quem está passando necessidade. Não é uma coisa que, uau, né? Sabe qual é a diferença? A diferença é da graça. O que antes eles faziam por obediência à lei, claro, amavam o seu Deus, agora não é mais lei. Ah, não, agora é muito mais. Agora, se precisar, eu vou vender tudo. O texto de Atos 2 falava que alguns vendiam tudo mesmo. E iam muito mais do que a lei pedia. Muito mais. É uma generosidade impressionante. Impressionante. E era um ato de obediência. E quando eu falo obediência aqui, obediência é um ato de fé. Entendam isso. Deus pede para eu dar com alegria. Deus pede para eu amar, sustentar o meu próximo. Deus pede para eu cuidar uns aos outros. Ah, Deus, puxa, mas está apertado e tal. A obediência é um ato de fé. Porque eu creio que Deus vai abençoar os meus negócios. É o que o texto fala em Deuteronômio. Deus vai ser gracioso comigo quando eu sou generoso. Lembre-se, a característica do cristão não é que ele tem que ser próspero. O cristão tem que ser generoso. Generoso. Porque nada é nosso. Tudo é de Jesus. Tudo é em função de Jesus. E eles davam ali para quem precisava. Mas davam para a igreja, para os líderes da igreja, colocavam aos pés dos apóstolos ali, fala o texto, né? Mostrando que os líderes da igreja que administravam isso. Eu entendo que a gente... Será que nós fazemos isso hoje? Parece meio utópico, né? Quando a gente fala uma coisa tão maluca como essa. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Tem uma pessoa que passou por uma necessidade. Na verdade, não vou dizer que passou por necessidade. Passou por uma crise muito grande. Bom, eu posso falar o nome. Inclusive está aqui entre nós. Milena. Para quem não sabe, Milena perdeu o Caio, seu marido, em abril, maio, abril, ficou doente, é verdade. Nós todos acompanhamos isso de perto. Seus dois filhos estão lá com as crianças, brincando com seus filhos. Nós, aqui como igreja, eu fiz um vídeo, pus nas redes sociais, pedindo para a gente ser sensível ao problema dela, e a gente levantar uma oferta que pudesse, eventualmente, até ela poder comprar uma propriedade. E daqui a uns 10 dias a gente deve olhar lá a propriedade, né? Algumas opções. Ela levantou o recurso. Tem uma pessoa que nem a conhecia. Nem a conhecia. Mandou uma oferta do valor de um carro. Um carro bom, zero. Tem uma outra pessoa que deu o carro para ela. Nem sei quem é. Eu estou falando aqui cheio de temor, porque eu não quero que a nossa comunidade ganhe qualquer benefício com isso, porque a glória tem que ser toda a Deus. Mas eu estou mostrando como isso é real. Como Deus mobiliza os corações. Não sei se a gente chegou em todo o número ali. Então, inclusive, se alguém ainda se sentir sensibilizado e quiser ainda participar com isso, estamos na reta final, porque já estamos escolhendo o imóvel que ela quer comprar. Ela deve comprar pensando nos meninos, no futuro dela. No cuidado que o marido e ela se dedicaram como missionários e não puderam trabalhar como a gente trabalha aqui, ganha dinheiro. E a gente poder comprar nossa casa, né? Olha só, aqui dentro da Revive acontece isso. Que legal. Agora, esse foi um problema pontual, né? Estamos saindo de uma pandemia. E a pandemia, gente, eu entendo, ela bagunçou tudo, todos os nossos hábitos. paramos com as atividades aqui. Eu sei que muitos de vocês estão voltando aos poucos, né? A gente não sabe se acabou mesmo a pandemia ou não, né? Agora tem essa história da África do Sul aí. Enfim. Mas eu me preocupo com vocês, não com a igreja. A igreja, Deus vai sustentar a gente. As finanças, eu cuido das finanças da Revive. Eu não estou preocupado. Não estou mesmo. Deus vai mandar. Essa semana, eu vim com o Joel aqui e as arquitetas. E eu aproveitei que vim aqui no hotel e já chamei um empreiteiro para fazer o orçamento das divisórias. Eu falei, a gente vai ter que gastar um dinheiro com divisórias, porque a gente vai pegar um salão aí de 75 metros quadrados, que a gente precisa criar 4, 5 salas, né? Investimento. E aí o Joel falou assim, o que você vai receber? Ah, é o gesseiro, vai fazer uns drywall aí. Ele falou assim, o Gui, você já não pensou em a gente usar umas divisórias, aquelas divisórias que dá para desmontar depois, né? De repente a gente pode aproveitar em outro local, no futuro, elas são mais baratas e tal. Eu falei, puxa, não tinha pensado nisso, Joel. É verdade. 15 minutos depois, ou menos, porque entrou uma mensagem aqui, mas eu ouvi essa mensagem 15 minutos depois. Entrou uma mensagem de uma pessoa falando assim, Gui, estou entregando em Atibaia, no sábado, divisórias. 15 minutos depois. Divisórias? É, essas divisórias que monta e desmonta de Ocatex. Daí eu olhei o mapa, a gente vai precisar uns 25 metros quadrados, metros lineares de divisórias. Quanto que você tem de divisórias? Ah, talvez dê uns 30. Estão todos empilhados ali no salão já. Eu estou falando isso porque eu não me preocupo com as finanças da Revive, porque Deus proverá. Eu me preocupo com a vida de vocês. De vocês serem agraciados por Deus, por serem generosos. Porque é uma bênção, ou seja, poder doar, poder contribuir, poder participar. Muito melhor é dar do que receber. Eu sei, porque eu já dei e já recebi. Eu sei dos dois lados. Então, a igreja sólida, nessa sociedade fugaz, sem preocupação com relacionamentos, preocupação com um ao outro, é uma igreja que tem compaixão, que age com bondade, com generosidade, que tem compromisso mútuo, compromisso com a sua igreja, com a sua comunidade. Nós temos muitos sonhos com a Revive, Deus é que vai nos dirigir, né? Às vezes alguns, Deus vai falar não, porque não temos os recursos também, né? Sabemos que você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado quando você tiver esse compromisso. E a nossa igreja será uma igreja sólida, firme, saudável. Uma igreja que dá bom testemunho. As pessoas olham para a gente, as pessoas de fora, olham para essa história da Milena e fiquem, uau, que fantástico. Essa comunidade de fé, que não é a Revive, inclusive, gente de fora, gente que não... que nem é da palavra da vida, é de São Paulo, não tem nenhum vínculo com nada. Uau! Terceiro, uma igreja sólida é uma igreja que proclama a verdade numa sociedade de verdades relativas. A sociedade líquida, ela relativiza, né, o que é verdade. Como eu disse, Sócrates já falava isso, né? Cada um tem a sua verdade. São os sofismas. A cultura do fake news. O que é o fake news? Para pensar. O que é isso? Eu vou mentir, sim. Eu vou mentir, vou botar uma mentira lá. Para quê? Ué, o interesse é meu. Eu quero convencer de alguma coisa que é para o meu benefício. Ponto final. Né? Sem compromisso com a verdade. Eu acho que eu já contei essa experiência aqui. A minha filha mais velha, a Vicky, está numa escola, não é jornalismo, ela faz editoração, mas ela teve tem a ver algumas classes junto com a turma de jornalismo, com professores de jornalismo, e um ótimo professor da USP chegou e falou assim na cara dura: vocês são, os alunos, vocês são formadores de opinião. Vocês não têm compromisso com a verdade. Literalmente isso. Literalmente isso. Vocês não têm compromisso com a verdade. O importante é vocês formarem opinião. E é natural ele falar isso. Por quê? Porque não tem compromisso mesmo. É a mente da nossa sociedade hoje. Por isso que a gente vê essa bagunça na mídia. Né? Quem está falando? Um fala uma coisa, outro fala outra? Espera aí. E agora? Né? E aí eu vi um jornalista falando essa mesma frase, só que ele comentou: eu ouvi isso de uma pessoa há 30 anos atrás, na Universidade de Brasília, de um professor de jornalismo. Ou seja, há muito tempo já vem se ensinando isso. É natural para eles. Uma sociedade sem Deus. Mentir, qual o problema? A nossa sociedade de verdades relativas precisa que uma igreja sólida proclame a verdade. E aqui é interessante o texto falando que eles proclamavam com grande poder. De quem vinha o poder? De Deus. Perceberam que sempre é Deus agindo? Nunca é no esforço humano. É sempre Deus intervindo na mente, nos corações das pessoas. E ele é que aqui, o Espírito Santo dando poder para os apóstolos. Por que os apóstolos? Porque eles que estavam com Jesus até poucos meses atrás. Os apóstolos, então, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar sobre a ressurreição do Senhor Jesus, versículo 33. A mensagem era a ressurreição, não era a morte. A morte, ok, morreu nosso líder, mas a ressurreição, isso é de Deus. Isso é incrível. Jesus deu essa ordem a eles. Lembra, antes dele subir aos céus, ele falou: vá, pregue. Vocês serão minhas testemunhas. E logo em seguida começou o livro de Atos. E logo em seguida vem esse texto aqui, Atos 4. Então eles estavam obedecendo uma ordem direta do Senhor Jesus. Pergunta que eu faço a nós da Revive: estamos proclamando a ressurreição de Jesus? Claro que a gente deve fazer isso de púlpito, a gente prega, está sendo transmitido via internet, mas como a gente sempre fala aqui, nossa igreja não é um monumento, não é um momento, mas é um movimento. O que é um movimento? Vocês, na cidade, no dia a dia, no trabalho, na escola, no supermercado, vocês estão proclamando. Vocês proclamam. Todos nós proclamamos. Todos nós proclamamos a ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitou, é a nossa fé. Agora, se Jesus ressuscitou mesmo, então ele é Deus. Aí, se ele é Deus, as pessoas estão perdidas e precisam dessa salvação. A igreja sólida é uma igreja que proclama, e proclama a verdade. A ideia não é ficar bajulando pessoas aqui na igreja, acariciando o ego de pessoas. A gente também não é para massacrar. A gente fala aqui sempre, né? Nós não queremos ficar massacrando o pecador, mas resgatando-o do pecado. Isso é proclamação do evangelho. Né? Você tem testemunhado a respeito de Jesus no seu ambiente? Última característica que eu quero trazer aqui, que é uma consequência de tudo o que aconteceu, que é: uma igreja sólida tem o temor do Senhor. Numa sociedade incrédula e auto-idólatra. A nossa sociedade é a sociedade do culto ao eu, idolatria de mim mesmo. Eu tenho os ídolos do coração, né? Pode ser eu mesmo, pode ser alguém, uma outra pessoa, que não Deus. Tudo isso é idolatria. Eu quero ser aceito por alguém, porque isso me satisfaz, ou porque eu preciso que aquela pessoa, né, se relacione comigo. Desejos pessoais, necessidade de aceitação, frieza espiritual, sociedade indiferente com as coisas de Deus. Muitos cristãos, com a pandemia, se tornaram indiferentes com as coisas de Deus. Se preocupado com o reino. Deus agiu nessa história trágica de Ananias e Safira. A gente vê lá nos versículos 5 e 11 que a consequência do que Deus fez ali é que grande, não é um temor, né? É grande temor tomou conta daquela comunidade. Grande temor. Eu confesso para vocês, eu sempre li essa história de Ananias e Safira, falei, complicado, hein? Ai, Deus pegou duro. Oh, Deus, pega. Tô com medo aí, de repente eu, né, dou uma escorregada e você me pega na esquina lá. Será que é isso mesmo? Né? É uma disciplina extremamente dura. Agora, eu entendo que não é uma regra. A gente nunca pode pensar um versículo da Bíblia dele e fazer uma doutrina. O próprio Paulo, na carta aos Coríntios, ele critica lá uma situação dentro da igreja que Deus não fulminou, que era um caso de incesto. O rapaz dormindo com a esposa do pai. Né? Como é que é? Deus, dois pesos, duas medidas? Que história é essa? Não. Aqui está surgindo a igreja. Inclusive o texto, o versículo 11, 5:11, quando fala grande temor apoderou-se de toda a igreja. Primeira menção da palavra igreja, referindo-se a ela mesma. Anterior a isso, só Jesus citando lá, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Né? Mas aqui é a primeira menção que existe a ideia de eclésia, ou eclesia. Né? E a história de Ananias, então, ela não pode ser entendida como uma regra de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe pesar a mão onde precisa. E é uma igreja incipiente surgindo e sendo atacada por Satanás, e ele entendeu que era importante exercer disciplina ali. E tirou a vida de duas pessoas. O pecado aqui é o pecado de desonestidade, pecado de fraude, de hipocrisia, de vaidade. E ele cita aqui claramente que é o pecado da mentira contra Deus. Você não pecou contra os homens, mas você mentiu contra Deus, contra o próprio Deus. Né? Vejam, a disciplina, ela gera temor. E temor é uma palavra que a gente passou a ter medo de usar, né? Medo de falar da palavra medo. Para não associar com esse Deus, justamente, que te espera na esquina. Mas, sim, temor significa medo. Mas não só medo. Significa reverência, junto com medo, com respeito, com uma admiração solene. Talvez o melhor exemplo que eu posso trazer é do meu pai. Eu, relacionamento de eu como filho, tendo temor ao meu pai. Meu pai, às vezes, ele era bravo comigo. Eu, quando criança, eu tinha medo do meu pai. Tinha medo de levar uma bronca. Não queria aprontar, por quê? E se papai descobrir, né? Eu não quero. E sabe por quê? Porque eu amava meu pai. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma admiração profunda e um amor e um carinho por ele, eu também tinha medo. Não tem nada de errado com isso. Nós temos essa tendência de separar os atributos de Deus, porque Deus é amor, Deus não pode ser o Deus que se ira. Não, é o mesmo Deus que disciplina, é o Deus que age com misericórdia. E as suas misericórdias são o motivo da gente estar vivo aqui. Vocês estão aqui sentados porque Deus foi misericordioso hoje de você quando você acordou. Esse é o Deus a quem servimos. Mas não tire o temor do seu relacionamento com ele. Leve a sério. Leve a sério quando você peca. Leve isso a sério. Deus não se agrada disso. Sabe o que Deus quer da sua vida? Santidade. Deus quer caminhar com você. E quando você peca, você se afasta dele. Ele não quer isso. E às vezes é necessário ele disciplinar porque ele ama. Ele disciplina porque ele quer salvar. Porque senão, tanto o corpo quanto a alma vão se perder. A disciplina é saudável e necessária para a sobrevivência da igreja. Para se tornar uma igreja sólida. Uma igreja santa. Pura. Esse é o desejo dele. Por isso, Reviveu, lança o desafio, tema a Deus. Tema a Deus e não brinque com os seus pecados. Por favor, por favor. Você está deixando de usufruir da comunhão, das bênçãos de Deus quando você está com uma vida de pecado. Aproveite hoje, trate isso com Deus. Trate. Apresente-se diante de Deus, quebrantado, arrependido. Ofereça tudo isso diante dele. Tema a Deus. Tema a Deus. Eu quero concluir da mesma maneira que nós concluímos a semana passada. Que é, para quem não sabe, é o texto que a gente tem lá no nosso termo, no nosso pacto entre nós, né? Muito mais entre Deus, com Deus, do que entre nós, da Revive, o pacto da membresia. E aqui lendo, vocês vão ver que é o que o texto fala. Proteger, são compromissos que a gente tem uns com os outros aqui. Não é só você com o pastor Joel, com o pastor Guilherme, não, é uns com os outros. Porque nós vivemos uma vida em comunidade. Compromisso de proteger a comunhão da Revive. Proteger a comunhão. Alguma coisa que você faz contra a comunhão, tá, olha, isso aqui não está atrapalhando, isso aqui vai criar divisão. Lute contra. Promova a comunhão. Não é função só dos pastores, mas cada um deve proteger. Isso é unidade. Uma igreja unida. Servir em um ministério da Revive. O que é servir? É servir ao próximo. Eu tenho um grupo de pessoas ali, professores, servindo quem? Seus filhos. Estão servindo a vocês. Vocês podem sentar aqui descansados, tranquilos, porque tem gente cuidando dos seus filhos lá. E ensinando o evangelho. Vocês estão conseguindo conversar aqui de uma maneira tão... E participar desse culto tão gostosa, com uma música tão gostosa. Teve um time aqui que ficou ensaiando, desde ao longo da semana, preparando isso. São pessoas servindo vocês. Isso é compromisso. Compromisso mútuo. Promover o crescimento da Revive. O que é o crescimento da Revive? É proclamação. A gente quer arrombar as portas do inferno. Queremos arrombar as portas do inferno. Esse é um compromisso de cada um de nós, não é, de novo, só de quem fala bem. Né? E eu não tenho acesso a muitas pessoas do seu relacionamento, só você vai conhecer essas pessoas. Compromisso de contribuir com amor na Revive. Querido, se você não dá oferta com amor, você está jogando seu dinheiro fora. Lembre-se, o povo judeu ali dava o dízimo. Começou a igreja, que dízimo, imagina. Dízimo é bobagem. O amor inundou e era muito mais. Vendia as propriedades. Então, você está dando a sobra? Melhor não dar. Estou falando isso para o seu bem. Compromisso de ter um testemunho autêntico, evitando o pecado. Falamos aqui do temor a Deus, né? Isso dá um bom testemunho, é uma maneira de proclamar também. Compromisso de frequentar assiduamente a Revive. Cuidado com os conceitos da sociedade líquida, que elas não estejam infiltrados na sua vida e, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou ali e vou tocando barco, sem compromisso com a comunidade, sem o compromisso com o corpo. Não, assume esse compromisso de frequentar, de participar. A gente vive a nossa vida aqui, aos domingos, que é muito pouco. Eu até peço desculpas e agradeço a paciência dos irmãos, porque até agora a gente não conseguiu implantar os pequenos grupos. Por circunstâncias externas, vocês sabem. Nossa igreja é uma igreja que terá pequenos grupos. E é ali que você vai viver a vida em comunhão mais intensamente, conhecer melhor uns aos outros. E você também, inclusive é um dos itens, é o último, né? Ser discipulado em um pequeno grupo é onde a gente vai criar unidade entre nós, né? Você aqui da Revive deve assumir o compromisso de receber os de fora com extremo carinho. Vi um visitante, irmãos, todo domingo temos visitantes novos, de primeira vez aqui, né? Nossa igreja vai ser uma igreja de visitantes. Prepare-se para isso, né? Seja, é muito bom a gente, terminando o culto, ir direto nos amigos. Tão bom. Mas ame ao próximo, né? Ame o próximo. São pessoas que estão vindo para cá precisando ser abençoadas por você. Compromisso de submeter-se ao processo de disciplina bíblica da Revive. Sim, teremos aqui disciplina quando isso acontecer. Sem massacrar, com o objetivo de salvar, de resgatar, de recuperar o perdido. Compromisso dos pequenos grupos, já falei. E submeter-se à liderança da Revive, que é através da liderança que nós temos a unidade. Tendo uma visão, o pastor Joel, o detentor da visão aqui, a gente conduzindo o rebanho, é importante ter esse alinhamento. Irmãos, não foi sonho meu começar a Revive. Antes de Joel querer pensar em começar uma igreja, Deus já planejava a nossa comunidade aqui em Atibaia. A gente faz parte do reino, de algo muito maior. Por isso, é plano de Deus. Nós estamos aqui servindo. Mas queremos sim ser uma igreja sólida no meio dessa sociedade perdida e sem Deus. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja com o temor do Senhor, que testemunha a comunhão, o compromisso uns com os outros e que tem o temor do Senhor. Amém.